sociedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
É precisamente para o Hotel das Salinas que avançamos, onde está a Maria João Azevedo, à nossa espera. Maria João, para mais um Chá das 5, que começa agora.
É verdade, Fernando Martins, muito boa tarde aí para os estúdios da Terra Nova, boa tarde a si que nos ouve, que nos segue, para não variar, sexta-feira, cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, no Hotel das Salinas, com pessoas que vale a pena conhecer. Hoje não é exceção, Norberto Amaral, connosco. Como é que nós vamos dizer? Coordenador, pode dizer-se, o Norberto já me corrige a seguir se for mentira, do TEDx no Porto, membro do CLUTA em Aveiro, do 3D Mask, autor do livro Impacto, Como Falar em Público, entre outras coisitas más. Não é, Norberto?
Boa tarde. Olá, muito obrigado pelo convite e por estar aqui.
Muito obrigada ao Norberto pela disponibilidade. Norberto, queremos conhecê-lo a si, algumas das atividades que faz, sobretudo aquelas agora nesta época de pandemia, não é? Da iniciativa do 3D Mask.
Sim.
Mas antes disso, antes do CLUTA, do TEDx, das máscaras de proteção, queremos conhecer o Norberto, nascido e criado onde?
Boa pergunta. Nasci em Moçambique, na Beira, vindo de lá já há muitos anos, nos braços dos meus pais, com poucos meses e, portanto, pouco ou nada me lembro. Me lembro daquela altura. Vim para aqui há alguns anos, ainda estive antes de vir para Aveiro. Vivi aqui durante muitos anos e ainda vivo agora. E, portanto, acho que me posso considerar uma pessoa de Aveiro.
Nasci em Moçambique. Norberto, e alguma vez voltou, retornou a Moçambique?
Não, a Moçambique não.
Ainda não?
Ainda não.
Ok. O que é que, na sua opinião, devemos falar primeiro? Do CLUTA, do TEDx ou da 3D Mask?
Podemos começar logo pelo CLUTA.
Bora.
Não. O CLUTA é uma organização aqui em Aveiro, aliás, é um clube que pertence a uma organização internacional, sem fins lucrativos, uma organização que visa nós aprendermos a falar em público. E não só, também aprendermos a ser líderes, desempenhando as mais variadas funções. E existem quase 17 mil clubes a nível mundial. O CLUTA é um deles, Clube Toastmasters de Aveiro. Reunimos-nos às quartas-feiras à noite. Nestes tempos da pandemia nunca parámos, reunimos-nos remotamente através do Zoom, mas até ali, às quartas-feiras à noite, às 21 horas, reunimos-nos no Instituto de Telecomunicações, no edifício, mais no centro da universidade. Há dois polos, mas é aquilo mais no interior. E, semanalmente, temos uma sessão de cerca de 2 horas em que nós temos discursos preparados, alguns discursos também de improviso, em que nós chegamos ao palco, voluntários, espero, e que não sabemos a mínima ideia, não fazemos ideia do que é que vamos falar, e alguém nos diz, olha, vais falar agora durante 1 ou 2 minutos sobre este tema. E nós temos que criar o nosso discurso dentro da nossa cabeça em poucos segundos, estruturá-lo e entregá-lo, e fazê-lo. E sempre com uma boa estrutura, não é simplesmente falar e comentar em jeito de conversa, é mesmo um discurso. E isso é uma coisa que nos desenvolve muito, esta capacidade de nós comunicarmos, de nós sermos desenvoltos em qualquer situação, de estarmos perante pessoas e não demonstrarmos nervosismo, de demonstrarmos que conseguimos falar de uma forma interessante sobre os mais variados temas, são coisas que nos ajudam no dia-a-dia, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal.
E essa é a proposta, então, do CLUTA, de desenvolver essas capacidades.
Exatamente.
Em todo o tipo de pessoas.
Sim, desde que nós tenhamos isso como interesse, nós conseguimos. Aquilo basicamente é uma metodologia que nós simplesmente chegamos lá, aprendemos fazendo, acima de tudo. Existem manuais, nós nem sequer precisamos, por todos os efeitos, de levar uma esferográfica e um papel, porque, aliás, a esferográfica é uma boa ideia porque nós damos avaliações às outras pessoas, mas nós não precisamos sequer tomar notas. Aquilo é muito testemunhando o que as outras pessoas estão a fazer e nós próprios interiorizarmos e fazermos.
Ou seja, um espaço onde aqueles que querem aprender a comunicar melhor e a vencer todas as barreiras que eventualmente possam ter, depois, do outro lado, encontram pessoas francas e sinceras que dizem, sem hesitar, deste-me uma grande seca ou estiveste em cheio chouriços.
Tipicamente dizemos de uma forma mais construtiva.
Sim.
E em vez de dizermos, olha, fizeste isto mal, fizeste aquilo mal, não. Nós apontamos formas de melhoria, aspectos em que podemos melhorar. E fazemos aquilo que se chama uma avaliação sanduíche. Ou seja, primeiro damos iniciamos os nossos discursos de avaliação, porque também são discursos de avaliação, a essas pessoas que fizeram os discursos preparados de uma forma construtiva, primeiro com os aspectos positivos, do que nós gostamos, depois os aspectos de melhoria, nunca mais do que 3, especialmente para aquelas pessoas que têm um bocadinho mais de problemas de autoestima, né, para não ouvirmos ali 10 ou 15 coisas, nunca mais saímos dali, então nem sequer é construtivo. E depois, no final, fechamos outra vez com uma mensagem de calor, de humano, de inspiração e motivação para ir ao próximo desafio.
Ou seja, não vai ser atrocidade, acaba de dizer o Norberto,
não,
se
não.
For ao CLUTA a melhorar as suas habilidades de conversar em público. Ainda dentro deste tema, Norberto, e já avançamos para os próximos, mas ainda então deste tema do que luta e de tudo o que tem experienciado, quais são, na sua opinião, as dificuldades mais comuns e transversais ao público português, nas dificuldades de comunicação?
Tínhamos dito que só tínhamos 20 minutos, assim não temos tempo suficiente para isso. Eu acho que a maior parte de nós tem uma grande dificuldade, acima de tudo, focar naquilo que é essencial. Há pessoas que chegam a um palco, quando eu digo um palco figurativo, não tem que ser mesmo palco, e estão ali à roda, não têm uma ideia clara para onde querem ir, e acham no final que fizeram um excelente trabalho. E não fizeram, porque não tinham sequer uma estrutura. Nós focamos muitas vezes apenas no conteúdo, e depois esquecemos do problema que, quando nós pomos todo o conteúdo em cima da mesa, vá, é a mesma coisa que quando nós vamos à casa dos sogros ou à casa do... Bem, os meus sogros são muito simpáticos, atenção, não estou a queixar-me deles. Mas quando nós vamos à casa de alguém que nos põe muita comida em cima da mesa e nos obrigam a comer. E isso não funciona. Nós saímos lá com uma má experiência. Então, nós temos que saber filtrar. Se nós temos uma comunicação de, sei lá, 10, 15 minutos, nós não vamos apresentar mais do que uma ou duas outras ideias. Nós não temos que fazer ali uma lista de bullet points com todas as ideias e mais algumas, porque até chegamos ao fim já sem qualquer tipo de fôlego. Então, nós temos que regrar na quantidade, ter uma boa estrutura, e depois há um ponto também que é o ponto da entrega. Uma das coisas que nós falhamos muito, maioritariamente, a maior parte das pessoas que eu conheço pelo menos o fazem, é fazer as citações que depois, quando temos receio de sermos tomados como pessoas que não somos competentes nas nossas áreas, por exemplo, e temos receio das pausas, aquilo que nós fazemos é fazer as palavras de enchimento. Os ans, os oks, os portantos, todas essas palavras que são uma enorme barreira à comunicação. A maior parte das pessoas julga que não. Mas eu compararia isto como se fosse uma metáfora boa, seria nós termos uma estrada cheia de buracos. Nós conseguimos decidir de A para B de carro na mesma, de bicicleta ou a pé, mas é muito mais confortável se não tivermos buracos nenhums. Então é aqui a mesma coisa, nós tentamos fazer com que, mesmo em termos de forma, que as apresentações, os discursos, todo o tipo de comunicação verbal, não tenha qualquer tipo de barreiras destas pelo caminho, para que nós consigamos levar a nossa mensagem a bom porto.
Se só agora se juntou a nós, com Norberto Amaral, nesta edição do Chá das 5, aqui no Hotel das Salinas. O Norberto, então, já apresentou o Cluta, este clube, onde, se quiser, pode juntar-se para melhorar as suas habilidades de falar em público. É assim, não é, Norberto?
É isso mesmo.
As pessoas podem...
Podem comunicar connosco através, por exemplo, da página do Facebook, Cluta Toastmasters de Aveiro, ou Clube Toastmasters de Aveiro. Encontram-nos imediatamente, entram em contato connosco e nós respondemos o mais depressa possível.
E passamos já para impacto, como falar em público, porque vem no seguimento, não é?
Isso mesmo.
Foi o Cluta quem inspirou o Norberto a escrever este livro, ou não?
O Cluta não só. Há alguns anos eu trabalhava numa empresa assim de grande sucesso e as coisas estavam a correr maravilhosamente bem. E eu cheguei, não, já chega, já tive aqui um bom tempo e ainda para lá eu já estava, já era Toastmaster há alguns anos. Tinha outro tipo de atividades, todas elas relacionadas com a comunicação, e achei que fazia todo sentido sair e lançar-me por conta própria, ser um consultor de comunicação. E há cerca de dois anos entrei em contacto com uma editora em Lisboa, uma editora internacional que estava interessada em lançar este livro. Eu trabalhei no livro, obviamente, muito aficadamente durante alguns meses, e nem de propósito faz agora mais ou menos um ano, faltam uns dias apenas para fazer um ano que ele foi lançado. Impacto como comunicar em público reúne, é uma espécie de manual que reúne as principais regras e aspectos a ter em conta para fazermos boas apresentações. Ora, isto não é para fazer apresentações como aquelas de discursos muito formais, tipo Obama ou Martin Luther King, embora também sirva, mas é para o dia-a-dia, é para aquelas vezes que nós temos que falar com alguém, por exemplo, olha, como neste caso, numa entrevista, ou quando nós estamos numa entrevista com um empregador potencial, ou quando nós estamos a fazer uma apresentação de um ponto de situação de um projeto, uma reunião de equipa, seja com os nossos colaboradores, com os nossos pares, com os nossos superiores. É fundamental nós sermos persuasivos, nós conseguirmos influenciar as outras pessoas para conseguirmos aquilo que nós pretendemos e o bem das nossas organizações. Portanto, aquilo foi criado exatamente com esse propósito.
Sobretudo, passar a mensagem, aquela que nós tínhamos a intenção de passar, não qualquer coisa diferente que o outro percebeu. Certamente que vai conseguir aprender estas e outras coisitas mais. Então, no livro, Impacto, como falar em público, à venda já nas maiores superfícies.
Exatamente.
Não é? Do género. Sim. O tempo é mesmo curto, temos 10 minutinhos, os primeiros 10 já foram. Norberto, vamos ao TEDx?
Claro.
Para quem não sabe, o que é o TEDx?
O TEDx é uma plataforma ou é um ciclo de conferências, tipicamente anuais, mas podem ser um pouco mais frequentes, em que levamos a um palco as melhores ideias da comunidade e também trazemos ideias de fora da comunidade para dentro da comunidade. Acaba por ser, no início, na versão mais básica, um evento em que nós temos, durante meio-dia ou durante um dia, oradores com ideias interessantes, com projetos interessantes, que nós dizemos que são capazes de mudar o mundo, capazes de mudar a nossa rua, a nossa comunidade, a nossa forma de pensar. E isso faz com que, quando nós levamos essas pessoas a este palco, essas pessoas conseguem utilizar esse palco para poder divulgar as ideias. E aquilo que nós vemos, muitos dos nossos oradores vão ao palco, fazem portanto, a transmissão da sua ideia, a partilha da sua ideia, e algumas coisas mesmo mudam, porque de repente estão ali 1000 pessoas, muitas com grande capacidade de decisão nas suas empresas, nas suas instituições, para conseguir ajudar essas pessoas. Quando há ideias boas, as ideias ganham tração e muitas vêm à realidade, e algumas que já estão a ser, já estão implementadas, já viram a luz do dia, ainda ganham mais velocidade ainda.
5 pessoas que você, enquanto organizador, gostaria de fazer subir ao palco do TEDx.
Ui, isso aí, lá está, mais meia hora, pelo menos. Nós temos uma série de sonhos, quase uma bucket list de pessoas. Eu vou começar até por dar nomes de pessoas que já passaram por lá, para ver o tipo de pessoas que nós conseguimos trazer, que são absolutamente incríveis. No TEDx Porto nós já tivemos, por exemplo, o jornalista Henrique Zimmermann, que muitas pessoas não sabem, mas ele é originário do Porto, a família dele, e ele nasceu no Porto. E foi lá que ele estudou o seu liceu. E, portanto, ele voltou a casa para fazer uma apresentação absolutamente incrível. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, o Dan Ariely. O Dan Ariely é um economista comportamental, psicólogo, muito conhecido. Aliás, ironicamente ou não, agora acabei de me lembrar que há dias eles dois estiveram os dois juntos num evento em Israel, porque o Dan Ariely também é israelita, e neste evento, portanto, eles conheceram-se, mas já tinham os dois sido oradores no TEDx Porto. O Dan é uma pessoa muito conhecida a nível internacional, a nível académico. E depois, pronto, há nomes muito conhecidos. O Richard Dawkins é um deles, um biólogo muito conhecido. Temos escritores muito conhecidos que nós admiramos e que gostamos. Todos os anos nós andamos atrás deles, mas obviamente nem sempre é possível, porque eles são muito solicitados.
Queremos mais. E em Portugal?
Em Portugal. Ai, meu Deus, em Portugal. Nós tentamos já várias pessoas. Uma das pessoas que nós tentamos várias vezes, e chegámos até mesmo a ter o e-mail, trocar e-mails com essa pessoa, António Guterres. Antes mesmo de ele ser secretário-geral das Nações Unidas, quando ele era o diretor da ACNUR, nós andámos atrás dele durante anos a fio, desde 2015 pelo menos. E ele, sim, mas sabemos como é difícil, não é? Então, há uns anos até chegámos a fazer uma brincadeira 1º de Abril, a dizer que ele vinha, e algumas pessoas acreditaram, mas pronto.
Mas virá certamente, não? Algum dia, Norberto?
Claramente, ele agora é uma pessoa muito ocupada e não conseguirá muito facilmente justificar isso, mas nós vamos continuar a tentar.
Eu acho que fazem muito bem. Norberto Amaral, e agora, Norberto, já podemos revisitar algum dos temas se o tempo sobrar, o que eu duvido,
sim, sim.
Mas tentamos. Mas tão lindo e tão importante, e agora sim queremos saber bastantes pormenores. 3D Mask.
Muito bem.
O que é?
Olha, nós quando entramos nesta fase da pandemia, nós juntámos a nível nacional, quando eu digo nós, na altura eu ainda não me incluí ainda nisso, mas houve uma série de pessoas que notaram que conseguiam fazer alguma coisa para ajudar os hospitais e outras instituições de saúde. E uma das coisas que se notou foi que há coisas que nós podemos fazer, por exemplo, neste caso, viseiras de proteção, para que as pessoas, portanto, enfermeiros e médicos nos hospitais, nos centros de saúde, nos lares de idosos, pudessem estar protegidos e assim não só não se contagiar, como não ajudar à propagação da doença. Ora, as viseiras têm uma característica muito interessante, têm um suporte, elas na verdade têm 3 peças apenas, têm um suporte feito em plástico, por exemplo, têm uma viseira propriamente dita, que é uma folha daquelas de acetato, como antigamente havia naqueles projetores antes de haver PowerPoint, e depois têm um elástico para segurar a viseira atrás da cabeça. E é só isso, são 3 peças. Então o que aconteceu foi que houve vários grupos a nível nacional, daquilo que nós chamamos os makers, os fazedores, que disseram, ok, nós temos aqui um modelo de suporte de viseira, que é uma peça de plástico que demora, em alguns casos, 10 minutos, em outros casos demora 40 minutos, a ser impressa numa impressora 3D. E o que não falta é, em Portugal já há milhares, não tantas como poderia ser, mas já há milhares de pessoas que têm impressoras 3D. A 3D Mask foi uma destas organizações que juntou voluntários de todo o país, pelo menos Portugal Continental, que eu tenho conhecimento nesta organização, não houve pessoas dos Açores e da Madeira, mas em que houve várias pessoas, neste caso mais de 400 pessoas voluntárias, que estavam a imprimir estes suportes e depois montavam estas viseiras, nestas tais 3 peças, e as pedíamos para lugares mais variados em Portugal. Inclusive ajudámos também obras parecidas em Cabo Verde, já quando já estávamos nesta fase final. Isto foi uma coisa muito interessante, porque nós de repente começámos a ver que houve pessoas a apoiar-nos de uma forma espontânea. Por exemplo, entramos em contacto, se for possível mencionar, a Oliveira Irmão, a Oli.
Todos?
A Oli, logo no início, começou a produzir cerca de 20 mil viseiras.
Foram fantásticos, sim.
Completamente, incríveis. E de uma generosidade inigualável, porque nós uma vez mandámos-lhes uns e-mails e dali uns dias estavam a oferecer-nos 2 mil viseiras. 2 mil suportes que nós não precisamos de criar, simplesmente fomos lá com alguma carrinha, enchemos a carrinha de caixas de cartão cheias de viseiras e em poucos dias montámos-las e estavam a chegar a todo lado em Portugal. Eu fui um dos coordenadores, aqui em Aveiro também houve Miguel Cardoso, que fomos coordenadores, Miguel trabalha na Fábrica de Ciência Viva e utilizamos a Fábrica de Ciência Viva, já agora muito obrigado, para podermos fazer utilizar como centro logístico, um centro de apoio, não só para produção das viseiras, do suporte das viseiras, como também para montagem e depois para voluntários, como o próprio Luís Sancho, poderem levantar as viseiras e entregar pelo país.
Que cidades é que... Por que cidades vocês andam?
Todas, literalmente. aqui na zona central, do centro de Portugal, dos quais eu e o Miguel Cardoso éramos os responsáveis, nós tivemos desde Aveiro, Coimbra, Idanha Nova, Fundão, Sernancelho exatamente, Guarda... Houve várias cidades mesmo, a Coimbra, obviamente, já, não sei se já tinha dito isso, e também a Leiria, onde nós levámos ao todo mais de 4 mil viseiras. 4.400, creio eu. E mais daqueles que também já agora os protetores de orelhas, para quem tem a orelha um pouco mais sensível e não gosta daquilo elástico, há umas peças minúsculas que se utilizam para que o elástico não toque na orelha, até isso produzimos. Em grande quantidade mesmo.
3D Mask, então, exatamente. Uma associação nacional.
Sim, para todos os efeitos é uma associação completamente... nós não temos sequer uma pessoa jurídica. Portanto, basicamente, simplesmente juntámos, criámos um logotipo, um site e pronto. Foi só isso. E a associação, entretanto, já parou. Porque já não precisamos estar a fazer mais. Neste momento, todos os hospitais, os centros de saúde já têm esses materiais. Eles já estão a ser fornecidos. Quem não tem, eles são muito baratos, portanto... Já não precisamos
muito
fazer mais.
Muito bem, 3D Máscara e hibernar, porque nunca se sabe.
Para já, exatamente, para já.
Não é? Estamos já no fecho desta edição do Chá das 5, no Hotel das Salinas, muito bem acompanhados, como sempre, com pessoas que vale a pena conhecer, e hoje Norberto Amaral. Já falámos do TEDx, já falámos do livro Impacto, como comunicar em público, um livro que está disponível na maioria das lojas, das livrarias. Mas já falámos do Cluta, não é? E chegámos ao fim desta entrevista. Norberto, no fecho ainda temos 2 minutinhos. E eu gostava que o Norberto partilhasse com quem nos ouve o que o move, o que tem aprendido nestes anos todos a cruzar e a lidar com tanta gente e pessoas incríveis e inspiradoras nas mais variadas áreas. Onde é que essas pessoas todas incríveis, Norberto, na sua opinião, são iguais? Qual é o denominador comum a todas essas pessoas que o inspiram?
Claramente, sem qualquer tipo de hesitação, o facto de trabalharem não para si, mas para a comunidade. De uma forma voluntária, de uma forma sem interesse, sequer um segundo interesse, mas simplesmente querer criar para a comunidade, para outras pessoas, o bem que esperavam ver na sociedade. Isto é o que está, é o denominador comum até aos eventos TEDx, no meu caso o TEDx Porto, ao Cluta, ao livro que eu também escrevi, inclusive também às 3D Masks. O que nós temos aqui a fazer, basicamente, é tentar melhorar o mundo. E aquilo que dizia Gandhi, se é a mudança que queres ver no mundo, nós estamos a levar isto à frente.
Para quem nos ouve, um conselho, o que é que podia dar assim de presente, Norberto, com os conhecimentos que tem?
Muito bem. Como consultor de comunicação, aquilo que eu faço é ajudar pessoas a comunicar bem e, obviamente, não só as pessoas a nível pessoal, mas também a nível institucional. Poder apresentar as suas ideias, poder ser persuasivos, poder convencer as pessoas de que é necessário um determinado investimento, uma determinada ideia ou procurar, por exemplo, investimento de risco nas startups. E eu acho que aqui há um grande trabalho a desenvolver pelas pessoas. E é um grande trabalho porque nós, a maior parte de nós, não sabemos comunicar em público. Não sabemos estruturar bem as mensagens, não conseguimos fazer com que as mensagens sejam relevantes para o público, pensamos sempre em nós primeiro. E isso é um grande erro. Se nós conseguirmos começar a pensar naquilo que interessa no público, ao público, e se nós conseguirmos melhorar a forma, já nem digo só o conteúdo, mas também a forma como nós comunicamos, nós vamos resolver imensos problemas.
Sem dúvida, porque é como se diz, não é, Norberto? Às vezes não é o que se diz, é o tom.
É o tom,
não
é verdade.
Tudo o que é não verbal é grande parte da comunicação.
E isto, de forma alguma, estamos a minorizar o conteúdo. O conteúdo é sempre importante, obviamente, mas a forma não é menos importante.
Norberto Amaral, para saber mais, o Norberto Amaral está disponível na Cluta, no 3D Mask e em formato livro, não Norberto, mas o seu conhecimento nas livrarias Impacto Como Comunicar em Público. Norberto, foi um gosto tê-lo connosco.
Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
Tudo de bom nesta vida, até breve. Fernando Martins, voltamos a ti aos estúdios da Terra Nova e endereçamos, é claro, votos de bom fim de semana a si que nos ouve.
Obrigado, Marias Bom Azevedo. Votos recíprocos para vocês. Fechamos esta emissão, Chade 5, programa de sexta-feira, dia 12 de junho.
Terra Nova.
Educação à escuta. Um programa da responsabilidade do CIDT-FF da Universidade de Aveiro.